A Receita Federal do Brasil já anunciou algumas mudanças para a elaboração da Declaração de Imposto de Renda 2016. Entre as principais está a obrigatoriedade dos profissionais liberais de inserir o CPF de todos os pacientes e também de clientes. A medida vale para o ano calendário de 2015. Para termos mais detalhes sobre isso e outras mudanças já divulgadas pela Receita, nosso contato é com a diretora administrativa de empresa contábil, Cleonice Gomes. Muito boa tarde. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes.
Como a gente falou, né, algumas mudanças foram divulgadas pela Receita Federal, dentre elas essa inserção do CPF por parte dos profissionais liberais aí de clientes e pacientes. O que, que a Receita pretende com essa medida?
Essa alteração ela vem desde o início do ano passado, né, para alguns profissionais liberais. A gente pode exemplificar em médicos, advogados, psicólogos, enfim. Na verdade, o objetivo do fisco é tornar o cruzamento dessas informações mais eficaz, né? Principalmente, eles querem evitar a omissão de rendimento por esses profissionais, ao mesmo tempo, a informação indevida do gasto médico por parte desses contribuintes por ser dedutivo da base de cálculo do imposto de renda.
Uhum. O que esses contribuintes eles devem fazer para evitar problemas e também possíveis erros na declaração? Eles vão ter que ter relacionado...
Tem em mãos todos os recibos, né? E é indicando também o CPF desse profissional liberal, ao mesmo tempo que esses profissionais também, eles têm que ter as informações dos seus clientes ou seus pacientes, que é a informação do CPF, porque agora, até o ano passado, né, o ano calendário 2014, aliás, precisava informar o rendimento de pessoa física num valor total. Então, não era obrigatório que você discriminasse pessoa por pessoa, CPF por CPF. E agora, para isso é diferente. Então, aí você, para você montar um valor de 10 mil, por exemplo, você tem que indicar desses 10 mil quais foram os CPFs desses rendimentos. Então, ficou assim um pouco mais completa as informações para a Receita Federal, então, que é o objetivo, na verdade, de fazer esse cruzamento mais eficaz.
Ah, então, se eu sendo, por exemplo, médico, eu tendo uma receita aí de consultas de 10 mil reais, nada mais vai ser do que eu estar discriminando esses 10 mil pelos clientes.
Isso mesmo. Porque o que vai acontecer? Esses clientes, eles vão informar o pagamento para esses médicos. Então, esse vai ter que cruzar, as informações vão ter que bater. Uhum. Né? Então, para não gerar, para que o contribuinte não caia na malha fina, então essas informações elas vão se cruzar no momento. Então, qual que é o módulo eficaz disso? Você consegue evitar erros na declaração, ao mesmo tempo que pode antecipar a análise da declaração. Então, se você tem, de repente, uma restituição para receber, pode antecipar com essa análise, uma vez que você faça o preenchimento correto.
Então, quer dizer, as pessoas que vão aos consultórios, ou que foram, né, já aos consultórios em 2015, elas não podem se esquecer de inserir isso na declaração também, o CPF do médico.
Isso mesmo. E o médico também, ele tem que exigir o número do CPF também do paciente para já deixar preparado já para esse ano. Então, assim, como a medida já vale desde janeiro do ano passado, então, porque na verdade isso veio através da instrução normativa de 2014. Então, é obrigatório desde 1º de janeiro de 2015. Então, isso já vem acontecendo. Então, os profissionais liberais, eles já devem estar informados dessas mudanças aí que estão ocorrendo para esse ano.
Então, para eles isso não vai ser algo tão complicado. Pode ser complexo da forma de se trabalhar, mas como que é feita essa transição? Pelo que eu estava lendo, até quem preenche o carnê-leão não tem muitos problemas, né, com relação a isso.
Isso mesmo. O carnê-leão, durante o ano de 2015, ele já foi preparado, né, para inserir a informação o número do CPF desses clientes ou pacientes. Então, quem fez fez o preenchimento mensal do carnê-leão já não vai ter tanto problema, não vai se complicar tanto na hora que for preencher a declaração agora esse ano.
Uhum. Além dessa alteração da inserção do CPF dos clientes, a gente tem agora também que inserir o CPF para os dependentes a partir dos 14 anos.
Isso mesmo, porque até então ele era obrigatório acima de 16. Então, entre 14 e 15 anos tem que ter o CPF, senão você não consegue nem transmitir a declaração. Ela dá erro, ela simplesmente dá erro e você não consegue fazer a transmissão. Isso, na verdade, é um cerco que a Receita está fazendo, né, de modo que, para aqueles dependentes que não era obrigatória a inserção do CPF, dava possibilidade de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, informar o mesmo dependente. Então, agora, como vai vincular o CPF, então a Receita meio que fechou o cerco em relação a isso.
A senhora falando esses detalhes, a gente começa a pensar, né? Como que a criatividade de alguns também... vai longe, né, em inserir o mesmo dependente em outro, sempre também tentando dar aquele jeitinho, né?
Isso mesmo. O objetivo do fisco é tornar cada vez, cercar mesmo, né, de todas as maneiras, para que seja uma declaração, além de correta, para que ele também apure o imposto que for realmente devido, né? Uhum. Então, esse jeitinho brasileiro, que todo mundo, o que está acontecendo aqui com o passar dos anos, isso vai ser tudo online, né? Porque como que a Receita Federal hoje tem diversas informações? É através de uma série de obrigações acessórias, tanto das pessoas jurídicas quanto das físicas, que ele já vai ter essas informações lá na base de dados da Receita, onde ele já tem, já é possível fazer o cruzamento de uma série de informações. Então, a tendência é a inserção de outras obrigações acessórias, agora, por exemplo, do profissional liberal, né? Então, assim, a inserção de várias obrigações acessórias que vai permitir o fisco analisar de uma maneira mais eficaz, né, e correta a análise das declarações de imposto de renda.
Uhum. Sempre cercando mais.
Cercando mais e deixando o contribuinte aí cada vez mais apreensivo, né?
E tendo que fazer as coisas corretinhas, senão a tendência é aumentar o número de pessoas na malha fina.
Aí é dor de cabeça, dá problema.
Com relação aos valores de deduções com dependente, educação e também empregados domésticos, tiveram um aumento, né, de 5,5% em relação ao ano passado. Isso já é algo que todo ano sempre há um reajuste,
tem um certo reajuste. Por exemplo, de dependente, até o ano calendário de 2014, o valor era de R$ 2.156,52. Agora, para esse ano, para esse exercício de 2016, que é o ano calendário 2015, o valor é de R$ 2.275,08. Para instrução, né, que seria despesa com educação, de R$ 3.375,83 foi para R$ 3.561,50. Então, teve aí um pequeno reajuste, nada muito próximo da inflação real, né, mas já é alguma coisa.
Uhum. O início da declaração começa em abril.
Primeiro de março. Isso, e vai até 29 de abril.
Até 29 de abril.
Isso.
Então, que os brasileiros não façam como os próprios brasileiros, né, de
não
deixar para a última hora.
E
cada vez vai exigindo mais atenção, né, por causa das coisas que a Receita vai inserindo, as ações e as medidas aí, vai requerendo uma atenção maior.
Na verdade tem aí 2 meses, né, de preparação para a entrega da declaração do imposto de renda. Importante é não deixar para o último dia, né, para o dia 29 de fevereiro, que é onde também você paga a primeira cota ou a cota única da declaração, né, do imposto de renda, se for apurado a pagar. Então é importante, já que o contribuinte ele já vem preparando toda a documentação durante o ano, e agora, entre fevereiro e comecinho de março, já tem todos, pelo menos a maioria das informações, para fazer com calma, preenche direitinho, se tiver algum... Se de repente não pegou o CPF lá daquele profissional, dá tempo de fazer o contato para pegar, então, para fazer de uma forma bem tranquila, para depois não deixar aí para a última hora, que é final de abril, que é o dia 29.
Uhum. Chegou uma dúvida aqui de um ouvinte, ele não se identificou, acredito que seja homem aqui, pelo menos pela foto aqui do WhatsApp. Não sei se é possível responder assim, né, de bate-pronto, que ele coloca aqui: um médico atende 10 pacientes, cada consulta R$ 160, por exemplo, aqui. Ele declara todos com CPF. né, que é o que a gente estava conversando, né, 10 pacientes, declara os 10 do CPF. Mas e se 5 desses pacientes, os pacientes fazem a declaração simplificada e não é obrigatório colocar o gasto com uma consulta médica? Aí como deveria proceder?
Na verdade, o fisco ele não vai avaliar pela forma de declaração, pelo tipo de declaração escolhida pelo contribuinte. O que ele quer, o que o fisco quer, é que todos os profissionais liberais, que eles declarem todos os rendimentos que ele tem, independente do tipo de declaração que aquele paciente ou aquele cliente dele venha fazer. Porque muitas vezes ele escolhe o tipo de o modelo de tributação justamente agora que é o prazo aí para a entrega da declaração. Então, independente do tipo, né, escolhido pelo cliente ou pelo paciente, o profissional liberal ele tem que declarar. Tá? Ele tem que declarar todos os rendimentos, inclusive esses valores menores, porque entra a questão muito de isenção do imposto de renda até um limite mensal e anual que o fisco determina, que o ano passado foi de R$ 1.903,98, que ele fala que é isento da retenção, mas no momento da declaração ele entra tudo com todos os outros rendimentos, onde de repente ele pode passar a ser tributável. Então, para o profissional liberal, independe do tipo de modelo de declaração escolhido pelo cliente dele ou pelo paciente.
Correto.
Tá? Ele tem que declarar mesmo, não tem jeito.
Uhum. Tá certo, quero agradecer a Cleonice Gomes, diretora administrativa de empresa contábil, esclarecer aqui, tirar a dúvida também do nosso ouvinte com esse tema, imposto de renda, que está chegando, começa em março, mas já é bom aí todos os brasileiros irem se adiantando na medida do possível. Uma ótima tarde, obrigado em atender aqui a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Obrigada.